Ou podemos passar para outro tema? O que vocês acham?
O Andrei vai treinar o time.
Não, na próxima rodada. Andrei, o Cebola vai treinar a equipe. Se imaginava o Wesley, mas vai ser o Andrei de novo.
Mas tem que ser uma contratação rápida, né, Mauro?
Não, não, é que tá. Não, pode ser, sim. A tendência, a não ser que alguém, por exemplo, venha, seja o Heinz ou o Dorival Júnior, até topa, não. A princípio, o Palmeiras acho que vai demorar um pouquinho. Tá? Agora, quanto é esse pouquinho? Um jogo? Ó, 3 da tarde?
Mas o presidente falando que vai contratar...
agora, tem que jogar já.
Ei, Mauro, mas quando o presidente fala que a contratação vai se basear em desempenho, em fazer o time pra jogar, já elimina um monte de nome, né?
Já, não, é. Eles já deveriam estar, né, Vampeta, com o nome na manga, né?
Não, não sei não, hein? Não. Nome na manga, algumas ideias, não? Assim, não. Nome nenhum na manga, Porque, tanto é que demorou um tempão
pra definir. Porque já tava uma pressão pra demitir o Luxemburgo.
Não, sim, mas tanto é que demorou um tempão pra definir. Poderia ser, digamos, mais rapidamente definir o que se já imaginava.
Muito bem. Então vamos mudar pro nosso Coringão, né, Valpeta? Vamos falar do Coringão, que só te deu alegria. Ontem, meu amigo Vamp foi dormir feliz. Resultado mais injusto da história do futebol nos últimos 10 anos. Meu Deus do céu. A injustiça.
Palmas para Walter.
Meu Deus.
Walter pegou muito. Será que o Cássio volta?
Então, essa é uma questão que eu vou abordar com você.
Eu acho que ainda não. Acho que...
Ah, esse resultado, tô vendo muita gente em rede social. Ó, não se engane, corintiano. Não dá para se enganar mesmo. Porque era para ser 3 ou 4 pro Atlético se não fosse o Walter.
Então, você é outro treinador que já tá um pouquinho mais de tempo pelas falhas que o Cássio tava tendo aí alguns jogos. Poderia trocar. Mas o Wagner Mancini chegando agora, primeiro jogo... Não tem uma semana de clube, vai mexer com
o ídolo.
Com o ídolo do clube, não. Acho que o Cássio volta pro próximo jogo. E uma vitória, assim, aquilo que falou, a La Corinthians de alguns anos passados, né? Sai da zona de rebaixamento, mas fica ali tudo colado, embolado, mas deu um respiro. Agora que o que não admito é você com a camisa, os caras tudo ajoelhado. Caindo no chão, parecendo que...
Não é o Copa do Mundo.
Não, é muito pouco para um time grande.
Claro.
Com uma folha de 15 milhões de reais.
Mas o Corinthians é grande, o grupo de jogadores...
É, pensamento, é por isso que tá na situação.
Bola, é
por isso que tá na situação. É. Por isso, Maldo, olha lá. Não te olha chamando lá do outro lado.
Ô Nilson, olha, esse Walter, toda vez que é chamado, joga, fecha o gol, cara.
Ele é bom,
toda
demais.
Vez que ele precisa dele.
Hoje
ele
o São Paulino arrebenta. Me falou uma coisa, eu não sei se vocês ouviram isso. Eu não ouvi, sinceramente eu não ouvi e não sei disso, mas um São Paulino me falou uma coisa, eu falei, poxa, judiação do Walter, poderia ser titular em qualquer outro time. Ah, mas ele falou que ele prefere ficar na reserva do Corinthians do que jogar no São Paulo. Acho que ele não falou isso,
eu
né?
Eu não ouvi isso,
eu
não.
Eu não ouvi isso do Walter.
Eu sei que o nome dele foi muito especulado no São Paulo e ele acabou renovando o contrato com a equipe do Corinthians.
É.
Ponto. O que eu sei é isso, só declaração isso. Dele.
Ele não seria anta de ter esse tipo de posição.
Agora, o Corinthians deu muita sorte ontem. Primeiro que o Walter foi a sorte do Corinthians.
Nossa,
evitou. Isso. O Atlético faz um campeonato muito ruim. São 8 derrotas. Até aqui, também no Campeonato Brasileiro. Quantas rodadas? O Atlético também tem jogo a menos? Quer dizer, foi o 15º
de rebaixamento.
É o 18º. 15º jogo do Atlético. 8 derrotas. Ou seja, o Atlético também tá igual o Corinthians, assim. Mal pra caramba nesse Campeonato Brasileiro. E mesmo assim foi muito melhor que o Corinthians. Ficou lá o Gil cortando tudo na grande área, ficou o Walter fechando o gol. E aí a sorte, nossa senhora, que largura. Lá no minuto final, o Everaldo com o Xavier.
Gol errado, a bola ainda passou por debaixo da perna.
Categoria do Everaldo.
O
Espírito ficou aqui metendo o pau no rapaz o jogo inteiro. Aí ele, o que ele fez?
Mas ele não fez nada. A primeira vez que ele faz alguma coisa boa no Corinthians foi
então,
o Redação Esporte TV. Que é apresentado lá pelo Marcelo Barreto, ele botou você
gente boa demais.
Já botou o Zé, ele sempre bota um gol narrado, né?
É.
E botou o gol de outro e ficou aquela dúvida, tá impedido ou não? Você falou, já os narrei, tá narrado.
Claro, pô, tem que narrar.
Porque ficou na dúvida, né, se tava impedido ou não, parou, o árbitro foi ver.
Então foi hoje, não é? Obrigado, Barreto. Gente boa pra caramba. O Luiz Roberto me apresentou esse rapaz que na Copa de 2006, na Alemanha. Foi 2006 na Alemanha que eu conheci. E agora eu tenho o WhatsApp dele, converso com ele de vez em quando. Gente do bem, esse cara, hein?
E esse quadro no
como programa, ele é gente boa,
esse quadro no programa é muito legal assim pra rádio, que ele pega do Brasil todo, né? Olha lá a narração. No mundo todo, olha como foi. A narração do... Outro dia teve a narração do gol do Boca.
E eles dão crédito
pela Jovem Pan. Olha a narração do gol do Boca lá, o Boca jogando na Libertadores fora de casa.
Legal.
O atacante do Boca tava imitando alguém, sei lá.
Eu, muito obrigado, Marcelo Barreto.
Bom, agora domingo tem o Flamengo, né?
Flamengo.
Dá tempo já do. Porque ontem o Mancini escalou um time lá e seja o que Deus quiser.
Treina hoje à tarde.
Não teve treino.
Olha bem,
não teve
nada. Treina hoje à tarde.
Dois treinos, um tirou o titular, mas já teve ideia.
Então vocês não sentiram a mão do, o dedo do
não
professor?
Teve,
Mauro
disse que teve. A instalação teve. Em pouco tempo se mudou alguma coisa, se agora a ideia, a filosofia. Não,
pelo menos a alegria que quando se chega um treinador novo, todo mundo quer mostrar, principalmente na Arena da Baixada, como na Arena do Palmeiras, e o próprio Vida Belmiro, o jogo não fica lento porque são sintéticos, então não tem como.
Aliás, eu vi uma resposta do Coelho.
Mas ele vai dar treino hoje à tarde e amanhã.
Eu vi uma pergunta.
De sábado.
A pergunta foi do João Paulo Capelanes, nosso companheiro, né? O Capelanes, da Rádio Bandeirantes.
Capelanes fez pessoas mais bonitas que eu conheci depois do Chacon.
Bonito, é um cara bonito. O Capelanes fez uma pergunta, mas escuta, mas qual é o critério para você ter tirado o Xavier do meio-campo do Corinthians, né? De repente ele não usava mais o rapaz. Ele falou, passa para outra. Passa pra... Quer dizer, puta máscara ainda. É. Ô Coelho, você é um pseudo treinador de futebol. Você é um treinador de base, pseudo treinador de futebol.
Você não tem, o Xavier jogou bem, nunca
não
mais
tem
voltou,
que,
né?
Você não tem que ficar com essa máscara que você demonstrou em entrevista coletiva. Não, porque você não tem nada. Você não tem nada pra mascarado como técnico de futebol. Você foi um razoável jogador e não tem nenhuma razão pra ter a máscara que você tem. Pelo amor de Deus, Coelho. Pelo amor de Deus, que é isso? Eu vi a imagem, eu falei, que coisa a ver com ela. E ainda aquelas entrevistas que o cara acho que nem tá lá, chega pelo.
A distância, né?
Chega à distância, desdenhando da pergunta. Ah, peraí. E você tinha que responder mesmo, por que tirou o Xavier do time? Ontem jogou muito bem, Mauro.
Sim, de novo, né?
Jogou bem pra caramba.
Foi estreia. O Vampeta tá falando na estreia do Coelho contra o Bahia, foi muito bem. Né?
E depois não joga mais. Saiu no jogo seguinte, não joga mais.
Aí o rapaz perguntou com que base não botou ele mais no time.
Muito pertinente. Pertinente pra burro, mas enfim. Agora, o Corinthians ontem teve muito do Walter. Teve demais do Walter, ou teve só o Walter. O Walter mostrando pra mim, pra muita gente mais uma vez, que só não é titular no Corinthians, porque veio de reserva de um mito como o Cássio, que seria titular em muitos clubes do Brasil. E aquele problema de goleiro. Ele aceitou a situação, poderia. São Paulo várias vezes o namorou, não quis, outros clubes também, enfim, e aí de cada um. Mas ele mostrou toda a excelência, ontem era um jogo que o Corinthians perderia.
Também, o modo, também ele aceitou também que não ganha pouco não, hein?
Então, estou falando, aceitou, o ponto, não estou entrando nessa questão. Mas que também, e gente, é de cada um. Por exemplo, pegando um exemplo mais recente no São Paulo, o Bosco resolveu trocar o goleiro, já tinha sido convocado até para a seleção brasileira, mas é reserva do Rogério Ceni, porque falou, cara, é de cada um, gente, é de plano de carreira, e não só de carreira, questão de vida, cada um escolhe a dele. Mas voltando, então o Walter de novo fechou o gol. O Atlético está numa fase terrível, quando joga bem perde, quando não joga bem perde. Aliás, uma derrota parecida com aquela do Palmeiras, que ele foi um jogo horroroso, então o Atlético jogou mais, muito mais do que havia jogado. Num lance fortuito, o Palmeiras fez um gol, praticamente a mesma coisa ontem, o Corinthians fez um gol. Para pontuação, evidentemente, é fantástico, é fora de casa, contra adversário chato, momento terrível do Corinthians, venceu, mas de novo não está jogando bem, não se pode cobrar uma cena até que mudou alguma coisa. É um resultado que dá um certo alívio, né? Tira um pouco do sufoco, dá um pouco mais de paz ao trabalho. Começou agora com dois treinos e um só com os titulares do Wagner Mancini. Pode ajeitar a casa, acho que vai ajustar a casa, não vai só brigar.
Tem um monte de gente
que
precisa entrar em forma.
Muita gente, de novo, que vale pro Palmeiras, vale para qualquer time na
história. Casares, parece que tá redondinho, parece uma bolinha.
Não, é mal fisicamente, mal tecnicamente, mal animicamente. Foi maravilhoso o resultado. Nós? Mas, de novo, a atuação foi muito ruim.
Muito ruim.
Se pode cobrar o Mancini.
E sobre o Walter, o Vampeta até
agora
já adiantou.
Essa questão aqui.
Não seria o caso de mantê-lo no gol?
Não.
O Cássio, assim, é injusto falar que ele falha tudo. Então, não, não. Tem jogo que ele falha, mas que ele faz defesas fantásticas no mesmo jogo.
Agora,
no
mesmo não jogo. É a característica do Cássio fazer. Aliás, o termo acho horrível, mas é o que se popularizou no futebol, embora um pouco se use agora, que é o tal da igrejinha, né? A gente consegue. O futebol é tão, muitas vezes, cruel que a gente. Bom, algo que seria maravilhoso, que é uma igreja, vira igrejinha uma coisa negativa. Patota, o grupo e tal. Não é do Cássio. Agora, você botar um cara como o Cássio, embora que possa acontecer, e a própria história do Corinthians, que teve Gilmar e Cabeção, teve Jairo e Tobias, grandes goleiros de nível de seleção, que jogam um só, Poderia eventualmente o Cássio ser reserva do Walter, como ele já foi até em 2016, mas eu acho que nesse momento, o Wagner Mancini chegar e já trocar.
Não dá.
Eu acho que aí a gestão de grupo, gestão de elenco, não é uma. Eu entenderia muito esportivamente, tecnicamente. Repito, não é o Cássio que iria derrubar ou ficar de mau humor pode ficar, mas ficaria virado contra o Mancini. Mas eu acho que tem que ir aos pouquinhos. Eu ainda retornaria o Cássio à meta, mas se ele optar pelo Walter, esportivamente.
Mas ficou sensação que se tá o Cássio e não o Walter no gol, o Corinthians perde.
Eu tenho uma informação, Vampeta, que sabe tudo de Corinthians, que tem uma cachoeira em termos de Corinthians, não é uma fonte, é uma cachoeira em termos de Corinthians. Oceano. Tem uma informação que os caras se dão muito bem, o Cássio e o Walter.
Não, são muito amigos.
Eles são muito amigos, o Cássio e o Walter.
Não, por isso não teria problema.
Então o Cássio podia falar pro Walter assim, Mancini, quer deixar o Walter, ele foi bem pra caramba aí?
Ah, não vai deixar não, ele vai querer jogar contra o Flamengo.
Vai lá.
E você não pode pegar e jogar de repente a história do Cássio
no lixo
por causa de algumas falhas. O Cássio é um monstro, talvez aí a gente discute quem foi o melhor goleiro da história do Corinthians e o Cássio está entre eles pra discussão. Isso eu não tenho dúvida.
Eu não jogaria a carreira, a história do Cássio Corinthians de jeito nenhum. E também, se eu sou o treinador, eu chamo e falo, Cássio, você é meu titular.
Claro.
Mas eu vou manter o Walter no próximo jogo.
Aí a gente conversa
pra daqui duas partidas.
Não, isso aí não. É papo furado.
Momento, cara. O cara tá com uma moral e pode ser uma sinalização importante pro grupo. Escuta, faça igual o Walter. Vocês vão ganhar posição no meu time.
Eu acho que volta o Cássio um jogo contra o Flamengo.
Eu também acho, mas
volta
eu...
o Cássio de maneira natural. Natural. Até o Walter vai entender uma volta natural. Sim. Embora ele foi eleito ontem o melhor em campo, né, Vampeta?
Foi eleito o melhor em campo pelo sistema de torcedores e pela votação dos comentaristas.
É isso aí, foi o melhor em campo mesmo.
Nem por nós também aqui, né?
Voltamos já, foi disparado o melhor em campo. Coringão e Flamengo, hein? Domingo, hein? Vamos transmitir esse jogo na Pan e eu tô achando que o Coringão vai tomar uma cacetada. Voltamos já.
Jovem Pan News. Jovem Pan.
Meu amigo, você sabia que a promoção Use Elo voltou? Não sabia não? Eu já estou participando, rapaz, para concorrer a Urcelos colecionáveis e prêmios em dinheiro. Bom demais, né? Que legal! A cada compra a partir de R$30 no seu cartão Elo, débito ou crédito, você recebe um Raspe, ganha Elo e descobre se ganhou. Gostou? Eu adorei. Não perde tempo, não. Cadastre o seu cartão Elo. Aproveite. Um abraço da Elo pra você. Vai na sua, meu amigo. Vai com Elo. Muito bem, já falamos aqui do Verdão, que tá sem treinador ainda, o Palmeiras escolhendo um novo técnico, diz que é a forma de jogar que vai definir o novo técnico do Palmeiras. Falamos do Coringão, que era para ter perdido de 2-3 ontem, mas o Walter pegou tudo e aí o Corinthians achou um golzinho e ganhou a partida por 1-0, né? E agora vamos falar do São Paulo, que mesmo com Fortaleza com 2 a menos, São Paulo não ganhou. São Paulo empatou e tava perdendo 3-2. Vampeta quase toma o quarto. Rapaz do Fortaleza na cara.
Outra revelação do Flamengo,
pois é, quase marcou o quarto gol. Então o Brenner foi lá e empatou 3-3. Pra mim, ó, tem nada definido, não, hein? Quem que eu sei que transmitiu esse jogo, Zé?
Foi.
Pra mim não tem nada definido, não. É campo neutro o Morumbi também. Ah, sem público é campo neutro, né? Já, qual é a diferença? Fortaleza vai ter que pegar o avião, vai ter que vir para São Paulo. E aí, o que você acha, Zé Manuel?
Quando saiu o sorteio, eu falei aqui, o Fortaleza é favorito para os confrontos contra o São Paulo. Aí com as duas vitórias seguidas do São Paulo, né? Parece que deu uma melhorada, tá, parou de tomar gol. E aí tomou tudo ontem de uma vez, né? 3, bola parada, bola aérea, o terror na defesa do São Paulo. Era e voltou a ser, né? Parece que estava consertado, mas engano nosso. Assim, foi um jogo maluco, mas foi um jogo legal, um jogo de 6 gols, né? É bacana, não é mole jogar contra o Fortaleza do Rogério Ceni.
Não.
É um time que não, diferente do São Paulo, ele abre mão de ficar com a posse de bola, geralmente o adversário tem 70%, mas ele é muito vertical, ele vai pra cima, tem umas jogadas de bola aérea que são fortíssimas, e é um time muito intenso, que vai na força, vai na velocidade, tal, e o São Paulo sempre correndo atrás. na bola parada, o Fortaleza fez 1-0, São Paulo foi e empatou, que fase desse Brenner, né? Empatou, o Gabriel Sara participou dos gols, chutou pro gol, fez uma partida bem legal mesmo. Depois o Tinga de fora da área, 2-1, São Paulo foi atrás e ali no finalzinho, numa jogada bonita também, com participação do goleiro, empatou de novo. Quando eu falei, bom, 2-2, agora será que Fortaleza teve um jogador expulso, no caso ali o goleiro, foi expulso, o árbitro deu amarelo, depois foi consultar o VAR, eu achei, tomou, substituiu o amarelo pelo vermelho. Falei, será que Fortaleza? Mas não, Fortaleza já foi, já fez 3 e por muito pouco não faz o quarto, né? Quando o Yuri César, cara a cara com o Thiago Volpe, mandou a bola no travessão. Mas o São Paulo aí passou a jogar aí pra cima, dando contra-ataque pro Fortaleza, que às vezes chegava, né? Mas com muita dificuldade. Aí ele abusou, ficava com a bola ali rondando a área, mas era chuveirinho, é cruzamento pra área. E aí o Paulão se consagrou, né? Aquele tamanhão dele, né?
Aquele também tomou leite de cabra, o Paulão. Até 30 assim, anos de idade.
Bota ele seis perto mamadeiras. Assim, acho que ele é maior.
Ele tomou 6 mamadeiras. Não. Tomava 6 mamadeiras de leite de cabra por dia.
É. Aí com a expulsão do Carlinhos.
E o Thiago Heleno. Thiago Heleno também. Eu me ligo, o cara forte. Mas...
com a expulsão do Carlinhos, que eu não sei o que ele falou pro árbitro, né? Que ele ia tomar nunca amarelo sabia. Porque tava saindo, acho que meio devagar. Acho que era isso. É. Aí ele falou alguma coisa, acabou tomando vermelho. Foi expulso. Com 9, cara, Fortaleza fez ali 2 linhas de 4. Ou uma linha de 8, sei lá como é que. Botou todo mundo ali. E o São Paulo só no chuveirinho. E Daniel Alves na direita. E entrou o Paulinho na esquerda.
Que tinha muita jogada ensaiada.
Toma chuveirinho, toma chuveirinho. E, cara, conseguiu um empate ali. Você fala assim: jogou muito tempo com 2 a mais. Devia ganhar o jogo, né? Mas no final, por tudo que aconteceu, e aí o Fortaleza reclama da arbitragem, o São Paulo reclama da arbitragem, e a arbitragem foi muito ruim. Quase estragou um jogo que estava sendo legal, que estava sendo muito bom. Arbitragem ruim demais da conta, né? Confusa. Enfim, quando os dois times reclamam, é mais ou menos por aí. Uhum. Acho que o 3-3 ficou bom para os dois e a decisão fica para o Morumbi.
Quem vai passar, Mauro Betti?
Olha, se tem uma equipe que
o São Paulo tá levando vantagem, né? Sempre com o Rogério, né?
O time que tá jogando bem, dos poucos que tá jogando bem, até pelas limitações, é o Fortaleza. Claro. Um excelente trabalho do Rogério Ceni. E ontem mostrou isso, foi um jogo muito legal, muito bacana de ver, emocionante, da maneira até como o São Paulo foi buscar. Mas tava com 2 a mais. Sim, tava. Expulsão pra mim, as duas expulsões. Como destacou o Zé, expulsão por reclamação você nunca vai saber. Não sei, uma muito assintosa, tá? Mas quantas vezes a gente não sabe, o jogador chega assim com aquela cara de bonzinho, Vossa Excelência, vai pra aquele lugar. Então, assim, por reclamação é uma versão contra a outra. E é do Felipe Alves, eu entendo que justa também. Você pode até discutir se era o caso do VAR chamar, eu chamaria se fosse o VAR, porque eu acho que era para expulsão, você pode discutir, tudo isso é discutível, mas eu expulsaria o Felipe Alves, pronto. Agora, sofreu demais da conta do São Paulo, de novo, é um time que tem meio desempenho, não é a altura do elenco que tem, não vai ser melhor, vai ser o São Paulo do Tele, não é isso, mas é um belíssimo exemplo do Rogério no Fortaleza, você vê como você pode se superar, e de novo o São Paulo é uma bagunça. Claro que vem para São Paulo com o resultado, digamos, administrável, lembrando que não tem, já de algum tempo não tem mais gol marcado fora de casa, o que seria ótimo em termos de Copa do Brasil. Eu acho que é um jogo que pode ser a mesma coisa, pode se definir nos pênaltis, porque não vejo tanta superioridade assim no São Paulo. Fortaleza é um time chato mesmo, e pelas circunstâncias foi bom. Se tira um pouco que acabou com 2 jogadores a mais, foi fazer o gol aos 49, mas pelo que era o São Paulo sempre tomando gol e tendo que buscar, eu acho que no final das contas, heróica a atuação do Fortaleza, é aquele empate que 3-3 primeiro acho que é justo, e as duas equipes têm motivos para celebrar, embora tenha motivos para também reclamar muito da arbitragem.
E aí, Ivan Petra, quem vai passar?
A gente tava aqui, né, bisonhando, né? O Zé tava fazendo o jogo lá do outro lado, a imagem aqui. Quando tava 3-2, Jesus, teve aquele contra-ataque lá com o homem a menos.
Quase o quarto gol.
Quarto gol, mas assim, tá em aberto, pra mim tá em aberto. Né? O São Paulo teve problemas ontem na bola aérea, né? Na bola parada.
São Paulo não vai ter o professor Diniz no banco.
E o Fortaleza também perdeu, né? Perdeu o Felipe Alves, o goleiro que
entrou também. Mas entrou bem, o Max foi lá, foi bem.
Nossa, o Max fez 2 defesas.
Aquela que deu
espetacular. Você vê, aí a coletiva do Diniz não gostou da arbitragem, e o Rogério Ceni também não gostou da arbitragem. Os dois reclamam da arbitragem, né? Então, mas tá em aberto. Eu acho que o Fortaleza vem jogando futebol pra aquilo que se tem no Fortaleza, de contratações, o que é o valor financeiro, ele compete de igual para igual com todo mundo.
Dessa geração de novos treinadores, na minha concepção, o Rogério
tá virando nossa, travou mesmo, de verdade.
É muito melhor que todos os outros. Thiago Nunes.
Tá muito bem, Rogério.
Como é que é o outro?
Tá
esse?
Bem,
não,
tá
Fernando
muito bem.
Diniz.
Não, Thiago tá treinador mesmo. Tá,
mas repassa por
tá
cima.
Tá separando aquilo, Rogério Ceni, ídolo do São Paulo, maior conquistador. É. E Rogério Ceni, treinador. Tá pegando o gosto mesmo. E arma o time legal mesmo.
O Rogério fez o que foi orientado a fazer. Vai lá pro Nordeste. Mas... professor Muricy tinha ido lá pro Náutico, lembra? E aí falou isso pra ele, falou, vai lá, você vai ver a dificuldade que é ser treinador, que é muito diferente de você sair jogador ídolo e de repente você vira treinador aqui no São Paulo, não vai dar certo. Vai lá, aprende a ser treinador, e hoje eu coloco o Rogério Ceni como o melhor dos jovens, muito melhor, na minha opinião, que o Fernando Diniz. Tem um elenco melhor que o dele que tem em Fortaleza, só que o time do Rogério joga muito mais com o São Paulo, melhor que Thiago Nunes, melhor que todos esses nomes aí. Olha, rapaz, vou fazer uma pergunta pro Mauro Betting agora, que me veio à cabeça. Meu caríssimo Mauro, de repente cai aí uma luz do presidente do Palmeiras, o Gagliotti, e fala assim, olha, um cara que a gente pode contratar é o professor Rogério Ceni. Como é que você vê isso?
Agora, pro Rogério e pro Palmeiras, talvez não. Digamos que fosse agora, sei lá, tipo semana que vem. Pelo que eu experiência infeliz, que em outro momento que o Rogério teve ano passado no Cruzeiro. Mas eu acho que vai chegar ao ponto de evolução geral, de que...
Claro.
Assim, porque, claro, outros treinadores trabalharam em outros clubes, né? Eu falei aqui do Brandão. Brandão foi jogador do Palmeiras, mas foi uma história maravilhosa do Palmeiras e do Corinthians. E também campeão paulista de 70 para o São Paulo, mas menor no São Paulo. E na grande Portuguesa, o maior time da história da Portuguesa, o Brandão era o treinador em 52. Mas assim, é claro que o Rogério Ceni, 25 anos de São Paulo, mito. E muito recente, ele terminou a carreira exuberante para o São Paulo em dezembro de 2015. Ainda é cedo. E para esse momento de intolerância e ignorância, olha que estão achincalhando e avacalhando o Luxemburgo, que é o treinador mais vencedor na história do Palmeiras. Então, qualquer arremesso lateral mal feito no Palmeiras, a culpa vai ser o Rogério Ceni, se fosse treinador. Então, acho que para todas as partes não é o momento. Mas daqui a alguns anos, ele solidificado como deveria estar como treinador, aí você tira um pouco da história fabulosa.
Eu tive uma ideia agora aqui. Você que tá no chat aí, ó, você às vezes dá as suas opiniões, xinga a gente, elogia.
Pode xingar.
Pode ficar à vontade. Você palmeirense que tá aí no chat, já temos quase 5 mil pessoas aqui só no Jovem Pan Esportes. Diz que o Facebook tá com uma audiência enorme também no programa, Jovem Pan News, né? Quase 5 mil pessoas. Você que tá no chat agora, palmeirense, você palmeirense, tem que ser palmeirense. O que você acha? Você aceitaria, acharia uma boa o Rogério Ceni, que vem se destacando como técnico, ser técnico do Palmeiras? Agora, já? O que vocês acham disso? Tá aí, tá colocado aqui.
Que o Rogério Ceni falou sobre isso.
O Rogério falou aqui na Jovem Pan, ele imagina vários torcedores que tem a tatuagem dele. É. Ele falou que talvez no Santos, até só o Santos. Em São Paulo ele trabalharia, mas no resto não.
Acha difícil trabalhar no Palmeiras
aqui
do Corinthians.
Jovem Pan, viu,
não, falou, eu sei disso, eu sei, mas não é isso que eu tô perguntando. Eu tô perguntando o que o torcedor acha, entendeu?
Do outro lado, o que ele falou, o que ele acharia,
não, né? O que falou, Vampeta, daqui uns anos já vai mudar tudo.
Não muda.
Não muda. Você acha que ele nunca vai treinar Palmeiras, Corinthians?
Acho que não.
Ah, que isso. Só se ele não for profissional.
Não, esquece.
Só se ele não for. É outra vida, é outra situação. Ele não é mais jogador de São
Esses
Paulo.
Esses dois clubes não, nada. O resto do Brasil todo.
Agora tem uma outra coisa que faltou falar.
Sim.
Olha só, tá bombando o negócio aqui, ó. Tá bombando, pode ver aí, tá bombando no chat a opinião, né?
E é isso é bom. E é isso que a gente fala assim, ó, em relação a plantel, né? Quando eu quero defender algum treinador. Por exemplo, olha o plantel que o Rogério Ceni tem, olha o plantel que o Guto Ferreira tem. E os caras conseguem. Não é que estejam sobrando, mas você vê alguma coisa de futebol jogado.
Sim. Eu gosto muito de ver o Fortaleza.
Eu acho que o Ceará também, eles vão dentro do gol.
Eu acho que a torcida do São Paulo aceitaria menos do que o Rogério aceitar para outro clube.
Ô, Nilson,
a torcida não aceita, entendeu? A torcida do São Paulo, que eu não tô sentindo aqui, não. Mas o palmeirense, eu não sei não, viu? Eu não sei não, eu acho que daqui um tempo, rapaz, é o que o Mauro falou, não hoje.
Ainda é
não hoje, mas daqui um tempo, por que não o Rogério ser um treinador do Palmeiras, do Santos, do São Paulo? É treinador, o Leão. Ó, o Leão foi um ídolo do Palmeiras. gigantesco ídolo do Palmeiras. Ele treinou o Corinthians, treinou o Santos. Não,
mas jogou no Corinthians também. Mas jogou no Corinthians também. Jogou no Corinthians,
mas claro, dedicado com o Palmeiras. Identificação mas,
não,
Palmeiras.
Mas a história do Rogério é a maior da história, pô.
25 anos do São Paulo,
né? Ô, Deus, enquanto o pessoal responde então,
quer
aí...
Quer dizer que ele tá vetado treinar São Paulo e Corinthians.
Ele mesmo coloca isso, né? Não é pra página, não.
É esquisito. Eu acho que pode ser uma evolução natural se ele for o treinador que ele promete ser, de chegar no nível assim, pô. O próprio Filipão, a gente viu agora uma possibilidade do Filipão, cogitar do Filipão no Corinthians. O Filipão não.
Eu não era tão estranho. Né?
Quase se escorraça. Muita gente não queria.
Um cara tá dando uma opinião aqui que eu concordo, que ele superou a história de ídolo atleta. É, ele superou esse negócio.
Ele poderá vir a superar, tá no caminho de.
É, tá no
mas
caminho.
Mas ele é muito recente.
É muito recente.
Eu repito, pelo nível de intolerância e impaciência que você tem hoje. Se cobra do treinador hoje...
O Paulo Rogério caiu com o Cruzeiro? Rogério caiu com o Cruzeiro?
Caiu. Eu sou até todo mundo que participa da campanha caiu. Você caiu com o Vitória 2004,
e o Abel.
Felipão caiu com o
Abel. O Abel é campeão também da Libertadores. Ele participa. Foi por ele.
A melhor entrevista do Mancini foi essa. Você viu que o Mancini da coletiva falou... Eu não vejo vocês da imprensa falar que o Abel foi campeão brasileiro e da Libertadores.
Mas eu sou da tese. Você participa da campanha, você é campeão. Você participa do rebaixamento, é campeão. Claro, aí você analisa. O Abel não teve tanta participação no brasileiro, nem tanta na Libertadores. Os méritos gigantescos são do Jorge Jesus, mas ele faz parte da campanha.
Tem que dar uma medalha pra ele.
Tem que ter. Já que o Abel classificou na fase de grupos, no último jogo lá no Uruguai.
E assim como o Vanderlei participou da campanha do rebaixamento do Palmeiras em 2002. Treinou um Filipão. Jogo só, mas participou.
Então, voltando a falar de São Paulo e Fortaleza,
eu queria falar do Brenner.
Fala do Brenner.
Ó, o Brenner tem 8 gols.
Artilheiro.
Ele tem 8 gols e o Pablo tem 7. O Brenner fez 18 jogos, só 6 como titular.
E o Pablo 700.
E o Pablo, 28 jogos, 22 como titular. E o Brenner já ultrapassou o Pablo em número de gols. Então, o moleque chegando, cara.
A bola
então,
sobrando pra ele.
O Diego, apesar de algumas falhas ontem, mas na zaga, o Gabriel Sara no meu campo crescendo cada vez mais, mas o Brenner entrou no ataque, porque o São Paulo tava desesperado, precisando de alguém pra botar a bola na rede. Aí chegou o Luciano, fazendo gol, mas não tinha parceria. E agora aparece o Brenner. Assim,
o cara tá pedindo aqui pro Mauro Betting se posicionar se ele é Palmeiras ou não. Eu trabalho com o Mauro aqui há tanto tempo, conheço o Mauro há tanto tempo e ainda não consegui descobrir o time que ele torce. Entendeu? É uma incógnita, entendeu? Então não adianta você querer que ele se posicione. Eu tenho enorme dúvida de quem ele torce. O Joelmir, o pai dele lá no céu, também tem uma dúvida danada pra quem torcia.
Então, é a cobrança justa, porque o pessoal fala, se inscreve aqui, você fala do bem do Corinthians, faz umas coisas. Então, eu não sou pago pra ser palmeirense, sou pago pra ser jornalista. Aliás, o meu paixão não tem preço. Mas até por ser filho do cara que é o nome da sala do Allianz Parque de entrevistas,
acho que tem a tendência.
Então, eu tenho uma certa tendência, caso você ache. E só pra lembrar que eu sou jornalista esportivo há 30 anos, pra ser palmeirense há 54 anos. Mas você provavelmente é muito mais palmeirense do que eu, então eu vou respeitar.
Quem vai passar aí, pra finalizar o assunto de São Paulo e a gente abrir o break?
Só pra falar, os gols do São Paulo ontem, você viu que foi tudo jogada trabalhada, hein? Os gols bonitos, hein?
E com participação do Gabriel Sá.
E o Breno falando do Diniz, né? Tá vendo o professor Diniz todo?
Quem é o quê?
Professor que armou.
Peraí, se o Neymar tá 185, qual é a colocação?
186.
Peraí, no Brasil, jogador só brasileiro.
Não, no Brasil.
Na história do Brasil, futebol brasileiro.
Na história do Brasil, tá.
Só Brasil.
Tá entre os 200, posição 190.
E no mundo, futebol mundial.
Entre os 500.
E o Diniz?
Diniz?
Pra você.
Entre os 1000.
Do futebol brasileiro e do mundo inteiro.
Do futebol brasileiro, entre os 3000.
Ele acredita.
Não, eu acho que é aberto.
Jogada ensaiada, sim. Claro, o professor está evoluindo. Eu não gosto do comportamental dele à beira do gramado. Eu acho que isso aí não é legal. Ele precisa, sabe?
Tem que dar uma melhorada mesmo.
Tem que dar uma melhorada. Esse comportamental dele
à beira do gramado. Palmeiras bota aqui o nome do Heinz, do Gadiardo. Teve um ouvinte aqui que perguntou o que o Mauro achava do Antônio Carlos, que tá lá no Japão, que jogou no Palmeiras.
O Carlos treinou o Palmeiras em 2010 em outro momento, e eu acho um ótimo nome também, mas não sai do Japão agora.
Mas Rogério Ceni, acho que não...
Rogério...
Não colou a sua ideia, viu, Nilson?
Não é ideia, eu só acho que daqui um tempo eu vou na linha do Mauro aí. Eu acho que daqui um tempo não vai ter essa, não. Por exemplo, quanto tempo ele parou de jogar? 2015.
Dezembro de Deus.
Vai, daqui 5 anos, tá? Daqui 5 temporadas. Eu não vejo nada demais ele treinar Corinthians, treinar Palmeiras, daqui 5 temporadas a mais, tá bom? Tá bom pra vocês, não? Pô, caramba, futura cinco temporadas o cara vai estar na vontade em 2025. 10 anos que ele parou de jogar. Então aí não vejo mais esse negócio de não poder treinar o Corinthians, não poder treinar o Palmeiras. Que isso? É. Nada. Ele vai. E daqui 5 temporadas ele vai ser bem melhor do que ele é hoje. Que já é um grande treinador. Vai ser bem melhor. Voltamos já. Nós vamos falar do Santos. Perdeu o patrocínio por causa desse negócio do Robinho aí. Vamos falar do Peixe, que perdeu também pro Atlético Goianiense uma invencibilidade de 12 jogos, né? Voltamos já aqui no Esporte Discussão da Pan. Obrigado pela audiência. Quase 5 mil pessoas só no Jovem Pan Esportes, hein? Fora Facebook, Jovem Pan News. Audiência enorme do Esporte Discussão. Você tá curtindo o Esporte Discussão? Tá bacana mesmo, né? Tem muitos assuntos, tem Luxemburgo, tem o Corinthians que venceu, né? Estreia do Mancini, o jogo do São Paulo foi legal contra o Fortaleza, 3-3.
Só falando aqui, só pra concluir agora, São Paulo, o
Marcelo Matos.
O nosso Marcelo falou que quando o São Paulo foi pra tentar contratar o Walter,
ele machucou.
Ele tava machucado, lembra que ele machucou?
Mas machucado, mas falou assim, ninguém mais pode ser contratado, quer dizer, não foi pela lesão também, né?
Então. Vamos falar do Santos agora?
Mas é o que
o ontem o Vanderlei Nogueira fez uma entrevista aqui. Vanderlei, que é um super repórter e um super profissional que merece um respeito profundo de todos nós e tem esse respeito profundo de todos nós. Só quem é um imbecil não respeita um cara como o Vanderlei Nogueira, né? Então, o Vanderlei Nogueira, ele fez uma entrevista excepcional com a advogada do. Nós participamos também com a advogada do Robinho. Uhum. Equilíbrio na entrevista. Foi muito equilibrada, foi feita dentro de um embasamento jurídico a entrevista, inclusive. Mas patrocinador não quer saber dessa história, não. Teve patrocinador que já deixou o Santos por causa desse problema do Robinho, que tem ainda várias instâncias, né, para ser ratificado.
Na primeira foi condenado.
Uhum. Tem várias ainda, como o advogado explicou aqui, para ser efetivamente transitado e julgado e condenado definitivamente o Robinho. O que vocês acham disso? Vou começar com o Vampeta. O que você acha, Vampeta?
Ontem a advogada ficou aqui quase por meia hora com a gente, né?
Excelente entrevista. Tudo,
excelente. Aí depois, aí sendo daqui, eu tava lendo que um patrocinador saiu fora, né?
É o que eu tô falando aqui.
Em relação a isso, vai de cada empresa, né? Eu acho muito cedo ainda para condenar o Robinho e dizer que ele não pode jogar ou sujar a imagem dele com tudo isso, né? Acho que a gente não concorda, mas tá, até que se prova o contrário, tem julgamento ainda, né?
Tem. Fala, Mauro Betinho. Patrocinador entrando na parada e...
O Cristiano Ronaldo viveu quase a mesma situação e pagou, e patrocinador não foi embora do time que ele...
Não é só do patrocinador, é de quem é o responsável pela conta, né? Pela agência, pela empresa, pela imagem dessa empresa. Como a advogada aí ia dever dizer, você pode até discutir das ideias dela, da defesa dela, mas ela está defendendo o Robinho de uma maneira como eu nunca vi. Né? Ela, inclusive, nossa, todos os veículos de comunicação possíveis e imagináveis, está na dela e eu a parabenizo por isso. Ponto. Quanto ao caso, até porque condenado em primeira instância na justiça italiana, não vou me pronunciar. Até pelo apreço pessoal
que eu tenho. É quase bloqueio mesmo, né?
É muito parecido, tá? Quanto ao crime, é hediondo.
Claro.
Né? Ponto. Para ser o mais objetivo, o Robinho tem uma história tão espetacular no Santos que a história dele no Santos é maior do que a do Neymar. No sentido de que ele é mais ídolo.
Eu também concordo. Do Neymar, isso, né? Já falamos.
Qualquer coisa, o Neymar é muito mais jogador que o Robinho. Mas para a história do Santos, é identificar só quem. E também não é essa a questão. Voltando. Entendo até para as necessidades do Santos e do próprio Robinho, que de coração está pagando ou deixando de receber no Santos o casamento. Só que, nesse momento, se eu sou o Santos Futebol Clube, pela história do Santos Futebol Clube, pelo próprio Sereias da Vila, pela história que a gente está vivendo no mundo, e é ótimo que se viva, eu não teria feito o negócio. Se sou o Santos, eu não contrato o Robinho. Mas, uma vez feito o negócio, ok, eu, patrocinador do Santos, eu faria, como deve ter sido feito, várias reuniões a esse respeito, várias, assim, e isso é para a presidência, sobe direto da diretoria de marketing para a presidência. E eu ser presidente, e outra coisa, isso tem vários casos no futebol, não vou ficar citando marcas e clubes, mas já aconteceu de uma vez uma marca multinacional se associar a um clube de futebol contra o presidente mundial da marca, mas só porque havia uma condição que ele falou, eu quero patrocinar porque é o meu time, e foi o que aconteceu, né? Então assim, eu se presidente da marca, possivelmente sem entrar em questão da marca, Robinho e Santos, digamos que fosse no meu time e se fosse o Messi, eu não vou contratar mais por isso, eu possivelmente falaria, não quero, mas choraria pela infelicidade e tal. É algo extremamente delicado, é algo pessoal mais do que profissional, e entendo completamente o posicionamento da marca, o responsável da marca, entendo, claro, o advogado do Robin, não porque ela é contratada, porque ela está defendendo, né, princípio básico do direito, e nesse caso, sinceramente, qualquer opinião é sempre levada a uma coisa que é muito mais importante que o campo de jogo. Lamentando, deplorando tudo, mas eu entendo perfeitamente o que fez a marca, entendo o desconforto do Santos, o desconforto do Robinho, da advogada, também do torcedor do Santos. Mas é plenamente justificável o que aconteceu.
Ontem me chamou a atenção a advogada no momento que ela falou assim, olha, se eu não tivesse total confiança que ele é inocente, eu não aceitaria a causa. Isso para mim foi o melhor momento da entrevista. Então, na opinião dela, ela tem total confiança da inocência do Robinho na história. Ela falou, se eu não tivesse total confiança da inocência dele, eu não aceitaria a causa. Então, quer dizer, para mim isso ficou claro que tem muita coisa ali que nós não sabemos. E como ela falava insistentemente, tem coisas que eu não vou poder divulgar, tem coisas que sob sigilo, né? Então, vamos aguardar. Eu aprendi na faculdade de Direito o seguinte, até a última instância, até transitado em julgado, cidadão é inocente. É isso que eu aprendi. Claro que o crime é hediondo, nojento, né? Estupro, um crime hediondo e nojento. Entendo perfeitamente o posicionamento das jornalistas, de todas as mulheres, todos os posicionamentos contrários eu entendo também. Eu estou falando só em termos de, na base da lei, na coisa fria da lei. Até não se transitar em julgado, quer dizer, até a última instância eu aprendi o seguinte, que o cidadão é inocente. Então, calma, não estou dizendo que ele é inocente, estou dizendo que tem que se transitar em julgado, né? Tem que ter apelação, depois tem uma outra apelação, aí sim você pode condenar. Por exemplo, eles já estão botando processo em um monte de companheiros nossos aqui, sim, que estão chamando ele de estuprador, mas que ele não é, ainda não está transitado em julgado, gente. Então, isso daí é o pé da letra do direito, né? Que são coisas diferentes.
Estou com um amigo meu aqui que está mandando aqui. O Mike Tyson, ele foi condenado, depois foi inocentado, teve isso?
Teve o caso do Mike Tyson, não lembro os detalhes. Mas o que o Nilson está falando...
Não, e teve também o caso do Robinho, que não teve a primeira vez, já teve uma outra na Inglaterra. Sim. E aí, a mulher, ela prestou a queixa contra o Robinho, na Inglaterra. Ela falou ontem aqui isso. E só que a polícia inglesa agiu rápido, pegou a fita da boate algumas horas depois e a moça ficou 10 minutos com o Robinho e daí ela voltou a curtir a noite inteira na boate. Chamou a moça até a delegacia e foi processada a moça.
Sim, como aconteceu o caso do Neymar agora.
Por falso testemunho, a moça foi processada. Então, quer dizer, tem que ter calma,
não,
gente.
Isso é um problema seríssimo.
Você condenar antes de todas as instâncias...
Isso é um problema seríssimo que a gente vive no país e a gente tem que falar, no caso, pela imprensa, né? Que qualquer fofoca, fantasia, fake news acaba virando uma suposição. Essa suposição vira indício, o indício vira um fato, o fato vira um julgamento, o julgamento já vira a condenação vira linchamento, o linchamento vira justiça. Isso é um problema seríssimo da imprensa e de nós, como cada um que responda como cidadão. A gente tem colocado muitas vezes realmente o carro ou a carroça à frente das antas. E não há lugar nenhum. Não estou falando, não estou aqui eximindo, né, passando pano. De novo, já deixando muito claro, eu não contrataria o Robinho, ponto. Mas daí, e não estou defendendo aqui de novo, apenas eu estou falando e muito
e
além
não
do caso
Robinho.
Não
está nem inocentando e nem também, condenando.
Também, até porque não é a minha função, inclusive. Exato. E não deveria ser da imprensa, a imprensa justiceira, a imprensa que quer sangue, as pessoas que querem demitir todo mundo. De novo, é uma questão de respeito. Não está faltando amor no mundo, está faltando respeito. Porque amar é fácil, respeitar é muito mais complicado, muito mais complicado. E a gente não respeita.
Mas eu vou pular de lá direto para a questão aí, Santos, assim, no futebol. Ele foi condenado em primeira instância, está recorrendo, será julgado lá em segunda instância, terá a oportunidade de se defender e aí a justiça vai resolver. O negócio acabou ficando ruim para os dois, para o Santos.
Acho que o próximo julgamento é em dezembro, né?
Dezembro agora. Então, acabou sendo mau negócio para o Santos e o patrocinador tem direito, ele associa, é a questão de imagem, é marketing. Se ele acha que é prejudicado com toda essa celeuma, ele tem direito de se retirar. Claro. Sim, senhor. Para o Santos fica toda essa confusão. Seria uma boa contratação em condições normais, mas agora deixa de ser. Eu acho que não vale a pena. E para o Robinho também. O que trouxe à tona isso aí? Um julgamento público. Né? E a maioria de nós, e me incluo, né, sem conhecimento dos detalhes da questão. Mas virou um julgamento.
Mas sem ele todos pode os trabalhar, detalhes. Gente. Ele não está proibido de trabalhar, não.
Então, como ele estava trabalhando.
Ele proibido de entrar na Itália, então,
como estava trabalhando na Turquia. Eu só estou dizendo que deixou de ser bom para o Santos e deixou de ser bom para o Robinho também, nessa tentativa de voltar para o Santos Futebol Clube.
Eu acho que.
Acerta lá na Grécia, espera resolver essa situação. Robinho, pronto.
Mas não é isso, Zé. Você tem que saber onde você tem proposta. Se ele tivesse uma proposta na Europa, ele ficaria lá. E eu acho que vai dar
espera dezembro, então.
E eu acho que ele agora, parte técnica.
Dinheiro não ele, falta, né? Ele tem bastante.
Tá resolvido. Então. Mas ama o futebol e gosta do Santos. Que eu tive com ele e os filhos dele lá. Sim, em Santos. Né? E ele ama o Santos, falou: Vamp, eu não vou pra time nenhum no Brasil. Tô esperando resolver o problema do Santos. Ele poderia, se ele fala assim: ó, eu não jogo no Santos, outro time brasileiro, eu contratar, óbvio. E eu atrás dele.
O Robinho, nível dele ainda tem muito a acrescentar, o Robinho, aqui no Brasil.
O Soteldo e o Marinho. Vai dar ainda o que falar nessa competição, é o que eu tô te falando.
Vamos aguardar.
Os dois já estão. Marinho e Soteldo já estão dando
o
que falar.
Mas o que o Zé falou e o que o Mauro falou tem razão também, né? O patrocinador, se.
Não, tem um direito.
Se ele sente que ele está sendo prejudicado, ele tem o direito de sair também. Isso é uma questão duríssima, delicada. Eu só não condeno alguém quando você. Primeiro, que você não tem nenhum conhecimento dos autos. Nada. Ah, ninguém leu uma linha sobre o processo.
Claro.
Você leu? Ninguém leu aqui,
não,
né?
A verdade é que tem muitos patrocinadores, eu não estou falando que é o caso do Santos em relação só a isso. Um monte de patrocinadores louco para sair e um monte de coisa. Só foi ter a pandemia, a gente viu que teve dificuldade. Olha quantos pularam aí, saíram de muitas coisas.
É isso aí. Tá aí o nosso Vampeta, esse assunto do Robinho também valeu aqui.
Agora só um pouquinho do Santos ontem contra o Atlético.
Ah, vou falar muito do jogo. Você
quer pegar o papel, vou falar disso.
Quando
aí.
Não tem o Marinho em campo, já perde ali, sei lá, 40, 50%. Aí Sou também não
mais,
tem
pra ele.
E já não tinha o Sanches. E aí até figurantes fora do jogo. Aí joga parado no meu campo.
Também não jogou, Lucas.
Também não, jogou o Laércio ali na zaga. Aí o Cuca tenta até fazer algo diferente. Aí os meninos que às vezes salvam, dessa vez não salvaram.
Eu peguei a escalação e com quem
entrou. Muito amigo meu santista reclamava muito dos meninos, mas calma, né? Ou seja, vai funcionando, o time vai se superando, né? Mas chega uma hora que, assim, os desfalques são tantos, não é? Que uma hora deixa de funcionar, né? Então, bola pra frente.
Perdeu pro Atlético Goianiense.
Volta o Soteldo.
Aliás, o Atlético tava ajeitadinho lá, o time do Atlético tá jogando bem, né?
O Janderson ontem fez uma jogada que ele jogou tanto tempo no Corinthians que nunca driblou ninguém, ontem ele driblou 5 na hora do gol do Chico.
Foi.
Você viu o lance do gol, não?
Não vi.
Ele pegou a bola, parecia o Garrincha. Foi driblando todo mundo. Foi isso mesmo. Driblando todo mundo.
É aquele do Corinthians, o Janderson?
O Janderson. Quando ele tava no Corinthians, ele driblou 2. Em 6 meses. E ontem, em 1 minuto, ele pegou assim, driblou 5 de vez. Parecia o Garrincha.
A camisa tava mais leve.
Aí, rolou pro Chico.
Tem jogador que funciona assim,
rolou pro Chico, que ninguém sabe se ele é paraguaio, se ele é coreano, se ele é japonês, é uma mistura do Chico.
Ele fez um golaço, fora da área.
Eu não me assusto com isso não, porque tem muito jogador assim, bota uma camisa Palmeiras, pesada, Corinthians, pesada, São Paulo, Flamengo, a bola do cara diminui. Aí ele bota uma camisa mais leve... Ele joga com naturalidade e flui.
Ele é novo
isso
também,
é muito comum acontecer.
Ele é novo, ele tem.
Por isso que é muito difícil a gente falar, o cara não joga nada. Calma. O caso do esse Veraldo aí. No Fluminense, a camisa do Fluminense é forte. Ele jogou muito no Fluminense. Então, no Corinthians ele não entrou em campo ainda. No Corinthians.
Você falou, a camisa é tão forte, por exemplo. Uma jogada dessa que o Janderson fez ontem, com a camisa do Corinthians, ou com a camisa de um Palmeiras, do São Paulo, estaria hoje em todos os jornais. Matéria de tudo.
É.
Pela jogada que ele fez. Você viu, Zé? A jogada?
Sim, espetacular.
A pessoa que ele faz isso com a camisa do Corinthians.
É porque que não fez isso com a camisa do Corinthians?
É porque é pesada, gente. Pesada demais. Tem jogador.
Você não viu, mas ele levou todo
mundo. Eu vou ver hoje.
E o gol do Chico foi um golaço também.
É, né? Isso aí. Atlético.
O Chico que é brasileiro e sul-coreano.
Sul-coreano, paraguaio, chinês. Ele e a família tem uma mistura.
É uma mistura muito engraçada. É sul-coreano.
Tem 8 nacionalidades, o cara. Oito passaportes.
Joga bem, viu? Joga bem.
Se chegar no Paraguai com passaporte diferente, não tem problema.
ver se ele entra. Meus amigos, são 12h13h53, seguimos com o Esporte e Discussão aqui na Jovem Pan, né? E o... vamos falar agora do... o que... alguém quer falar mais do jogo do Santos contra o Atlético? Alguém viu?
Não, eu não consegui ver tudo, mas só para dizer que, pelos momentos, pelas dificuldades, falando em bons trabalhos, o que o Cuca está fazendo é muito acima da expectativa, pelas severas dificuldades que tem o Santos na montagem desse elenco. E muita gente perdeu. Financeira, não, e não podia escrever. Agora, e quando escreve, tem toda essa polêmica envolvendo o Robinho, é o que dá para fazer. Aliás, é mais do que se imaginava que tem feito o Santos, como aliás o São Paulo já fez um trabalho bárbaro, vice-campeão brasileiro.
Deixando
do ano passado
de lado essa questão do processo do Robinho, falando só de bola. O Vampeta tem razão, você já pensou Soteldo, Robinho, quem é mais Marinho?
Marinho, pô. Pode... Não, e aí você, não, você centraliza o Marinho.
Pode começa dar um trabalho, hein? Marinho, né? Soteldo e Robinho. Opa. Pode dar um trabalho danado.
Mas você vê, aí perde um jogador muito importante como é o Sanches, tá curto, né? É nem curto mesmo.
O Campeonato Brasileiro é muito difícil, você tem que ter...
Ainda mais com a parada da pandemia, jogo sobre jogo, e o Santos tem outras competições também, porque o Santos viaja, o Santos foi lá pra Manta, no Equador, tipo, pô, é complicado, o Santos tá fazendo muito mais do que se imaginava.
Muito
agora,
mais.
Agora, pelo amor de Deus, se o time, como perdeu para o Atlético, se tiver uma sequência que não seja muito legal por conta de contusão, ou não sei o que, também, não vão fritar o Cuca, né?
Mas, claro. Bom, que não. Se vencer, o Flamengo joga hoje, não, né?
Joga hoje. Jogou terça e volta a jogar.
Não, duas o Flamengo quem? Vai jogar.
Joga da Red Bull. Hoje, Red Bull, Bragantino,
então já ganhou. Olha aqui,
como
ó.
Como assim?
Ó, já ganhou.
Não, ele sofreu mais do que deveria contra o Goiás, mas vai vencer.
Red Bull é o time que o Flávio Prato falou que ia ser campeão brasileiro, ia pra Libertadores.
Não, Red Bull. É o mesmo comentarista que falou que a Bolívia ia equilibrar o jogo.
Não, mas ele falou que...
Escuta, mas vocês falam do cara ausente.
Muito mais gostoso. Com essa orelha ele escuta em qualquer lugar.
É muito mais gostoso. O Red Bull, coitado do Red Bull, com todo respeito, ele vai lutar pra não cair, né? Não tem jeito.
Ele é normal, é natural.
Não tem essa história de, ah, porque uma empresa tá bancando, vai ser campeão. Não é nada disso, futebol é diferente disso aí, não é só isso não, entendeu? Não é, tem que ter bola, tem que ter camisa, tem que ter tradição. Nós acabamos de falar aqui que camisa pesa pra alguns jogadores, sabe? Então o Flamengo vai passar hoje pelo Red Bull.
O Flamengo tem a volta do Everton Ribeiro.
Mas olha o detalhe.
E do Diego hoje.
O Flamengo assume a ponta da competição passando na mesma 16ª rodada em que o ano passado o Flamengo do Jorge Jesus assumiu. Olha a coincidência. Se ganhar hoje do Red Bull, Flamengo assume a ponta na mesma rodada que assumiu a temporada passada. E vai ganhar, vai ser uns 2-3-0 hoje. E aí, Vamp, alguém vai segurar o Mengão?
A única vantagem do Flamengo é que ele estava eliminado da Copa do Brasil nessa época, né? E o Dominé tá vivo em tudo aí, né?
O Domi.
E o Flamengo vai ficar com um jogo a mais em relação ao Atlético Mineiro. Ele vence, se vencer, assume a liderança.
Esses jogos, quando você joga a mais, é muito bom quando você ganha, né? É. Aí você bota a pressão no outro.
É o caso do Flamengo.
Do Flamengo, pode subir a liderança hoje. 33, é? Ele vai? Não.
O Flamengo tem 30, vai a 33. O Galo tem 31, junto com o Internacional.
O Internacional tem um jogo a mais.
Fica dois pontos à frente do Atlético.
É. Olha aí o Mengão, rapaz.
O Atlético, segunda-feira, pega o Bahia lá em Pituaçu.
Ô Mauro, você tá percebendo que o Domi tá pegando já o jeitão da coisa?
Eu acredito que sim, tá se entendendo pela capacidade, experiência, sabe, já desde o início, né?
Eu tava no português melhor do que São Paulo.
Português ele fala muito melhor do que nós. É impressionante. Não tô dizendo, aliás, que no mundo do futebol e na vida, quem melhor fala é melhor profissional.
Mas não tem nada a ver com o que aconteceu com o Jorge Jesus, né?
Não, o Jorge Jesus, o português Jorge Jesus era discutível. Ele é um baita treinador.
É que ele tinha uma intérprete pra ele, né?
Quase, o Jorge Jesus em Portugal às vezes não se entende. Como acontece? O que não significa dizer que uma pessoa que não se expressa bem não seja um grande profissional. E também não significa, no país, a pessoa que fala bem, que é uma pessoa que faz bem ou que vale a pena você ouvir o que ela tá falando. Temos vários casos, sobretudo na vida política, na pública, de que pessoas que falam muitíssimo bem, que, meu Deus do céu, ele preferia que não soubesse, que não abrisse a boca e não virasse o que viraram. Entre de vereadores a governadores a presidentes da República, inclusive muitos com mandato terminado antes da hora. Mas, enfim, o Domiz, eu acho que sim, é pela inteligência, a capacidade e o baita elenco que tem. E a gente falava desde o início de ano, e não sem razão, o banco de reserva, as contratações do Flamengo para 2020 eram para todos aqueles que chegaram à Gávea jogassem outro time, esse time talvez fizesse frente ao Flamengo. E chegaram muitos deles para serem reservas, inclusive o grande jogador agora no futebol brasileiro, que é o centroavante Pedro. E a gente viu desde aquele empate contra o Palmeiras. que os terceiros, quartos reservas. Seleção, cara, só o que o Natan tá jogando na zaga, tá assim. É o Flamengo num momento muito bom, agora espremido com o calendário, mas com 15, 20, 30 opções pra fazer manter um excelente nível.
Isso aí. E o Flamengo joga com o Red Bull, placar hoje 3-0 pro Mengão.
Então o Flamengo.
Qual é o horário do jogo, Zé? Você que sabe
20
tudo?
Horas. 20 horas. O Flamengo, é assim, ele tem muito de ouro ainda, né? Porque. E o Mauro. O Bruno Henrique tá voltando a jogar bem. O Pedro tá voando e ninguém sabe o que vai acontecer quando o Gabriel Barbosa, que tá contundido, voltar. O Arrascaeta tava jogando muito e aí se contundiu. Deve ficar 15 dias afastado. Se contundiu lá com a seleção uruguaia. Mas hoje tem um reforço importante que é o Everton Ribeiro. E a volta também do Diego para poder fazer o rodízio, que precisa
Rodrigo
agora.
Caio,
né?
Também
o terço joga hoje.
Vamos dar essa informação aqui do presidente do Santos, o Diogo Mesquita tá passando aqui pra gente. Eu abri aqui já. Você já abriu, Zé?
Não, não recebi.
Então, tá, o presidente do Santos Futebol Clube, Orlando Rolo, estava a caminho de São Paulo hoje pela manhã para reuniões durante toda esta quinta-feira, além de visita técnica na chácara Nicolau Moran, quando se sentiu mal e retornou para a cidade de Santos. Foi encaminhado imediatamente para o Hospital Unimed de Santos, onde foi atendido pelo Dr. Carlos Aba. Após exames clínicos, ficou constatado um quadro hipertensivo. Orlando Rolo foi medicado e o quadro é estável. Segundo o médico, ele necessita de um período de 5 dias de repouso. A equipe do Dr. Carlos Aba continua acompanhando todo o procedimento, como o presidente do Santos informou. Diogo Mesquita, atento aqui, já passou pra gente aqui, eu tô informando pra você. Então, boa recuperação, senhor presidente, o presidente em exercício, né? Exercício. O Orlando Rolo, o presidente do Santos Futebol Clube. Chega, Vamp, quer falar alguma coisa mais, Vamp?
Não, puninho.
Vai punir, mas e hoje?
Vai hoje é quinta.
Vai ferver?
Quinta não, quinta é ouvido mocego.
Mas vai ferver ou não?
Quinta é ouvido mocego.
Tecnicamente, por favor, embora não devesse fazer a pergunta, o que significa virar morcego na quinta-feira?
Aí eu vou pra pista.
Vai pra pista.
Não, eu vou ver o jogo do Flamengo.
O Nilson vai ver o jogo do São Bento contra o São José.
É. Não, hoje
eu vou. É, fala pra ele.
Hoje eu vou pra feira. Hoje não.
Eu vou fazer o exame da Covid de novo.
Tá, não, hoje eu vou ver o jogo do Flamengo.
Ô, Mauro Bete, um abraço, viu, Mauro?
Até mais tarde.
Palmeiras, eu acho que o Palmeiras vai definir logo o técnico, hein? Ih, rapaz, vamos aguardar aí nas próximas
definir,
horas.
Pode até definir, contratar já distorce.
Se tem fumaça branca ou não lá no Palmeiras com o novo treinador. Boa. Zé, um abraço.
Avisa a gente a hora que sair.
Aí ele avisa. Ele avisou ontem aqui com o
Vanderlei. Avisei errado. Falei que ele ia se demitir, ele foi demitido.
Não, você avisou que seria demitido errado, antes de todo mundo.
Não.
Esse negócio de se demitir, isso é uma cordinha que eles fazem. Mas, lá. Zé Manuel, um abraço.
Um abraço, Nilson.
Vamp, vai puninho e descansa.
Meu jogo do Flamengo.
Um abraço, gente. Fiquem com a programação da PAN.
Você é Flamengo.